Paulistão Sicredi. O clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente.
Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Como vocês podem ver, a gente tem convidado especial, já apresento ele para vocês, né? A gente vai falar muito sobre Corinthians e River Plate. River Plate não, River do Paraguai, ó, já tô com a cabeça no River Plate. River do Paraguai, que é o terceiro River mais famoso da América do Sul. A gente vai falar sobre ele. Já convido vocês a participar aqui do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com/EstadãoEsporte. Bom, vamos falar também de Libertadores, hein? Os resultados dos brasileiros nessa primeira fase da Libertadores. Deixa eu primeiro cumprimentar o Robson Morelli aqui, editor de esportes do Estadão, que está conosco. Tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Paulo, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Vamos falar da Libertadores. Ai, ai, ai. Teve time que suou a camisa para ganhar, hein?
Rapaz, que coisa, hein? A gente já vai falar sobre isso. E quem tá com a gente aqui também, que vocês estão acompanhando, tá aqui do meu lado na telinha, é o Paulo Bonfim. O sobrenome é conhecido porque ele é irmão do nosso querido Emanuel Bonfim. O Paulo mora lá no Paraguai já há 6 anos, né? E ele vai falar pra gente tudo o que ele sabe sobre o River do Paraguai, esse adversário desconhecido do time do Corinthians. E olha só que interessante, hein? O Paulo é corintiano, é isso mesmo? Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo!
Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Morelli. Estou aqui com a... Por isso tem que estar de olho, porque o time é perigoso, né?
Olha só. Eu falei que o River, falei que o River do Paraguai é o terceiro River mais conhecido, porque o River Plate, obviamente, é o mais conhecido, o argentino, né? Isso. Depois tem o River do Uruguai, que já disputou algumas competições sul-americanas, né? E agora a gente vai conhecer o River do Paraguai. O Paulo já vai contar tudo pra gente sobre este time que o Corinthians enfrenta hoje, viu? Daqui a pouco eu vou falar para vocês o porquê é bom o Paulo não estar no estádio hoje, tá? Mas daqui a pouco eu falo o porquê, tá, gente? Bom, Morelli, para começar o nosso programa, né? Queria, antes da gente falar de Corinthians e River, queria que você fizesse uma análise sobre a primeira rodada da Libertadores dos times brasileiros. Vamos lá, hein? Olha só. O Santos tomou uma traulitada na Vila Belmiro, perdeu do Barcelona de Guayaquil por 2-0. O Inter perdeu também lá na Bolívia para o Always Ready, né? Time também desconhecido do público brasileiro. O São Paulo conseguiu uma boa vitória no Peru, venceu por 3-0 o Sporting Cristal. O Palmeiras ontem conseguiu também uma vitória lá no Peru contra o Universitário, 3-2. Vitória conseguida nos acréscimos e com um a menos. Inclusive o Flamengo venceu o Vélez Sarsfield na Argentina também por 3-2. E o Atlético Mineiro, né, que o pessoal já está por aqui com o Cuca, empatou lá na Venezuela com o Deportivo La Guaira. E aí, Morelli, qual que é o balanço que você faz, hein, da participação brasileira?
O balanço é muito ruim, né? Assim, tirando os dois paulistas que venceram, o São Paulo fez uma partida segura, encontrou caminhos do gol, encontrou bons jogadores, né? Benítez no meio de campo, por exemplo, tem ajudado demais esse São Paulo. São jogadores que estão mostrando a cara num São Paulo mais forte, mais competitivo, mais entrosado e com mais opções. Também estou gostando muito do Daniel, mais pelo lado direito, onde justamente ele não queria jogar, né? O jogador às vezes tem disso, viu, Paulo? O jogador não quer jogar na sua posição. Ele vai para a Europa, aí quando ele volta para o Brasil, ele quer ser camisa 10. É só o goleiro que não fala isso. Qualquer outro, eu quero ser camisa 10, quero correr livre, né? E o Daniel não estava jogando bem. Agora na direita com o Crespo, com mais liberdade, porque o São Paulo está jogando com 3 zagueiros, ele contribui muito mais. Ele participa bem, ele participa ofensivamente e ele tem sido muito legal para esse São Paulo ser mais forte pelas laterais. E do outro lado tem o Reinaldo na mesma situação, né? Que não tem muito mais aquela condição de marcar e apoia demais. Então São Paulo fez a sua parte, foi legal. O Palmeiras ontem, ufa, suou a camisa, né? Suou a camisa, jogou, começou muito bem, subiu nas tamancas, né? Como a gente fala aqui, né? Colocou um salto deste tamanho, né? E achou que o jogo já tivesse ganho.
É.
E aí foi vendo o adversário crescer, teve uma expulsão, sofreu gols, um de pênalti bobo, né? Ali na área, colocou o bração dentro da área, né? Não podia fazer isso. E depois fez um gol no último lance, decisivamente no último lance. Numa cobrança de escanteio, o Renan foi lá e cabeceou e deu a vitória para o São Paulo, pro Palmeiras. Então, é suado, é bom que sirva de lição. Libertadores é diferente de tudo que a gente vê. Não dá para contar antes. E o Palmeiras sai com esses 3 pontos. É o atual campeão. Ficaria muito feio se não conseguisse vencer. Santos foi mal, né, Grisa? O Santos
muito.
Não jogou bem na Vila Belmiro. Viu o Barcelona fazer os seus golzinhos num futebol bem competitivo, e acontece justamente o que eu falei. Com o Boca Júnior no grupo, uma vaga talvez seja do Boca Júnior. Aí o Santos vai ter que brigar com um deles. Eu achava até que fosse brigar com o The Strongest, mas está brigando já com o Barcelona, né, de Guayaquil. Então, você já tem os dois primeiros, Boca Júnior e The Strongest, Boca Júnior e Barcelona com 3 pontos e Santos e The Strongest 100 pontos. Então já sai na frente os dois times que apontam ali, entre aspas, primeira rodada apenas, mas como favorito do grupo, Grisa.
É isso aí. More...
O Internacional sofreu com a altitude, só queria falar isso.
Tá.
Não vem jogando bem e sofreu com a altitude. E o Cuca, o Atlético, o Atlético tá mal. O Cuca ainda não achou um time legal. Muitas bolas mandadas para a área, né? Aquele chuveirinho que a gente não gosta, o que parece que é o último recurso dos times brasileiros, né? Eu não gosto de jogo assim, não. 59 bolas atiradas na área.
Fica bom.
E não conseguiu nada com isso, né? Não conseguiu nada com isso.
Ó, Morelli, o pessoal tá reclamando que teu microfone tá baixinho, hein? Dá uma aumentada aí. Vai lá no canto direito lá do teu Windows aí, aumenta lá o som do teu microfone, Morelli. O pessoal tá falando que tá. O pessoal falou que tá baixinho, dá uma ajeitada ali. Muito bem, deixa eu ler aqui as primeiras mensagens e aí a gente fala de Corinthians hoje aqui com o Paulo. A Palma Polese, boa tarde, meninos. Falando, opa, tem um trio hoje. Hoje é de trio. Seu Hélio Morelli, aqui o seu Hélio Morelli, mais conhecido como o pai de Robson Morelli, né? Falando. Ele falando, hoje vou tomar Rivotril, Timão joga hoje. Ih, rapaz, o pessoal tá preocupado aí. O Isaías Rodrigues, o Cuca nem bem chegou e a torcida já quer a saída dele. O sistema de defesa do Atlético é horrível, só empatou porque o goleiro do Lagoaíra bateu roupa. Na sobra, o jogador acabou fazendo, né? E ele ainda fala que com a boa atuação do Ramires, o Daniel Alves vai continuar como o melhor lateral direito jogando na direita. Provavelmente é isso, né? A gente tá vendo aí, o Crespo não tem muito de Fernando Diniz, não. De achar que o jogador tem que escolher onde ele quer jogar. Vai botar o Daniel para jogar aonde ele acha melhor. Bom, vamos então falar da estreia do Timão na Sul-Americana, rapaz. O Corinthians que hoje enfrenta o time do River Plate do Paraguai. Tem o mesmo nome do seu vizinho mais famoso, mas o River Plate do Paraguai é um time mais desconhecido. Eu vou passar aqui a provável escalação do Corinthians. E aí depois eu vou pedir para o Paulo passar aí o que os jornais paraguaios estão falando da provável escalação do River. Então o Corinthians deve ir a campo hoje com Cássio no gol, a dupla de zaga Gil e Bruno Mendes, nas laterais Fábio Santos e Fagner, no meio de campo Camacho e Luan, e aí tem uma dúvida na terceira posição, ou vai entrar o Xavier, ou vai entrar o Cantígio, ou o Gabriel, e mais avançado, por um lado Otero, pelo outro Gustavo Mosquito, e na frente o Jô. Lembrando que essa partida acontece em Assunção, no Paraguai, que é onde está o Paulo, né? No estádio Defensores del Chaco, às 9h30 da noite. Paulo, o que que você pode falar para a gente sobre esse River do Paraguai?
Então, o River do Paraguai é um time que está sofrendo muito no Campeonato Paraguai. Ele está brigando para não cair. Já foram 12 jogos. Ele teve uma vitória apenas, 3 empates e 8 derrotas.
Olha.
Então ele tem, imagina, ele tem 7 gols a favor, 24 gols sofridos e tem um saldo de menos 17. Então é um time muito fraco realmente. É o terceiro técnico do ano do time. E
Do
agora
ano?
do ano. Então, da temporada, né? Perdão, é o ano começou lá. E quem chegou agora é o Celso Sadiala. Não sei se vocês lembram, o Celso Sadiala jogou com o Gamarra na Copa de 98, fez aquela dupla de defesa. Ele virou técnico, mas como jogador ele tinha muita importância, fez até gol em Copa do Mundo, mas como técnico não tem tanta transcendência, né? Foi só campeão da Série B uma vez com o Independente. Mas ele tem um jogo mais vertical, o Celso Sadiala. Então tem que estar com bastante atenção em relação a isso. Por quê? O time do River vai jogar fechadinho. Aqui eles gostam muito de jogar no 4-4-2.
Tá.
E geralmente eles vão dar um balão, ou se não, vão usar muito cruzamento e contra-ataque, né? Mas é um time que está sofrendo muito, e o Celso Sadiala, quando deu a primeira entrevista, ele falou: nosso principal objetivo é não rebaixar o time. Então eles estão mais preocupados em não cair para a Série B do que com a Sul-Americana. Lógico que a Sul-Americana já vai dar um valor econômico para eles, mas eles estão preocupados em não cair para a Série B. Então mais ou menos é isso, é o time que o Corinthians vai jogar. Vai ser um time técnico novo, nova estrutura. Mas hoje eu comprei os jornais, não sei se eu já posso passar a formação que os jornais estão dando aqui.
Pode
O que você
sim,
acha?
vamos lá.
Comprei o principal jornal paraguaio, né, que é o ABC Color, e ele deu o time com o Ascona, né, que é um goleiro muito antigo e bastante técnico, que é bastante experiente também, tem 32 anos, imagina. Depois ele pôs o Mário Saldivar, Gustavo Navarro, Gustavo Gimenez, Carlos Montiel, Aldo Quinones, Marcelo Gonçalves, Rodrigo Vera, Osmar Molinas, Mário Zu e Dionísio Pérez. Esse é o ABC, ele fez um 4-1-4-1, diferente do que o outro jornal, o Última Hora, deu.
Tá. Se você quiser mostrar o jornal aí pra gente, Paulo, pra gente, os amigos, olha lá, jornais paraguaios aí, ó, mostrando aí,
O
né?
goleiro
Tapa
Diego
na
Ascona,
Copa,
né,
hein? Tomou a taça
experiente.
na capa.
É, isso aí. Muito bem.
Então é um time também que não tem tradição em torneios internacionais, imagina, ele participou de uma Sul-Americana também. Então, eu acho um jogo. Por que que eu falei que eu acho que tem que ficar de olho? Porque é um técnico novo. Geralmente, quando vem um técnico novo, os jogadores querem mostrar serviço, né?
Sim.
Quando vem um técnico novo, eles querem mostrar serviço. Então, quando eles têm que ficar atento a isso e contra-golpe, né? E bola na área. Por quê? Porque lá eles têm um atacante muito experiente, que é o. Não sei se vocês lembram dele, que é o Pablo Ceballos.
Sim.
Que é aquele que jogou no Botafogo. É um atacante experiente. E ele tá jogando no River hoje, né?
Mas meio grosso de
Então,
bola, hein, Paulo?
meio grosso, meio grosso, meio grosso. Eu sou meio um corintiano pessimista, mas.
Ô Paulo, você acompanha o Corinthians aí? Você consegue ver alguma
Acompanho,
coisa?
lógico. Acompanho, acompanho.
Corinthians vai atropelar o River, então. Posso falar isso ou não?
Olha, eu colocaria que vai ser um jogo duro,
Futebol,
mas.
né? Futebol, futebol por
Futebol.
futebol.
Sim, futebol por futebol, quando isso vai. É muito mais técnico que o time do River. Muito mais. Acho que vai ser uns 3-0, mais ou menos.
Olha, já é uma
Ah,
boa
3-0
notícia
é
para o
ótimo.
torcedor.
É.
Já é uma boa notícia para o torcedor do Corinthians. O Corinthians está na Sul-Americana porque ele não conseguiu no Campeonato Brasileiro se classificar ali entre os primeiros, né? Acho que foram 8 primeiros, né? Para ir para a
Isso.
Libertadores. Mas naquela época, no final do Brasileiro, todo mundo falava que o Corinthians poderia fazer feio na Libertadores e que era até melhor que ele não fosse para a
Será
Libertadores.
que ia classificar contra o São Lourenço, que o Santos
Então,
jogou?
pois é, né? O Santos, que era um time razoável, já tomou pau, né?
É.
A Inter, Atlético Mineiro, o Grêmio nem passou, né? O Grêmio então ficou pelo caminho na pré-Libertadores. Então talvez esse dissabor, né, de cair fora, de não ir para a pré-Libertadores ou de ser eliminado, o Corinthians não deu para sua torcida. Então o Corinthians tem que olhar para ali para a Sul-Americana, Paulo, amigos, como um campeonato internacional que ele tem pela frente. Além de valer uma taça, talvez aí a mais fácil da temporada do Corinthians, vale um dinheiro, né? Pois vale um dinheiro. O Corinthians pode ganhar quase 40 milhões de reais se for campeão, né? Vale para todos os times, mas o Corinthians é um time grande, é um time de tradição, né? Se conseguir formar ali um time, pode ser que tenha um bom trabalho, né? Um sucesso. Sim. Nessa Sul-Americana, né, Grisa? E eu tô vendo o Corinthians deu uma melhorada, assim.
Os últimos dois jogos o Corinthians foi bem, não?
Eu acho que você, o Mancini tá procurando, Paulo, achar uns dois volantes, né? Porque ele sempre tá trocando. Tá pondo o Cantillo, o Gabriel. Depois ele põe o Xavier ou o Camacho. Então ele tá, sim, com essa dúvida, entendeu? Acho importante. Eu acho que o Camacho vai jogar hoje e vai dar mais dinâmica pro time.
O Morelli, tem deixa o Luan, que deu o ar da graça, né?
Também. O Morelli, deixa eu só registrar aqui, porque a família Bonfim tá em peso aqui no nosso chat, ó. O Marcos tá falando: Paulo não vai no estádio. E antes de começar o programa, o Emanuel me mandou uma mensagem no WhatsApp falando assim: fala pro Paulo não ir no estádio. Aí eu fiquei sabendo que existe uma máxima na família Bonfim de que o Paulo é pé frio, que todos os jogos que ele foi assistir do Corinthians lá no Paraguai, o Corinthians perdeu. É isso mesmo, Paulo?
Isso, Paulo. Três jogos já fui assistir, o Corinthians perdeu os três. 2015, né? O Corinthians jogou contra o Guarani, perdeu. Contra o Cerro Porteño, em 2017, se eu não me engano. E agora, recente, que a gente perdeu pro Guarani outra vez. Os três jogos que eu fui, o Corinthians perdeu. Então eu sou muito pé frio, realmente. Ah, tem um dato importante.
Pode falar.
Em 2015, o Corinthians perdeu de 2-1 pro Guarani. E o segundo gol foi feito pelo Alberto Contreira, que tá jogando no River hoje. Então, o cara já fez gol no Cássio. Ele é o principal meio-campa. Contreira.
Ai, 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 ai.
Ih, rapaz.
Olha, eu já conhece o caminho do gol.
Eu tinha um placar na minha cabeça aqui agora, já começa a rever esse meu placar aqui, hein?
Com todo o respeito, né, a família Bonfim, a gente traz aqui o Paulo para ser visto, né, pela família Bonfim e tal. Pé geladaço, hein?
Agora, Paulo, você acompanha. O River do Paraguai tá em que colocação, você sabe, do Campeonato Paraguai? É o último colocado?
Lanterninha.
Rapaz. Corinthians.
Cara, é uma catástrofe se o Corinthians perder, porque. Imagina, eles não estão nem com atenção na Sul-Americana, então é.
Rapaz, não dá pro Corinthians perder. Mas do que você tem visto do River jogando e do Corinthians jogando, vai ser essa moleza mesmo? Você falou 3-0, então para você o Corinthians vence fácil. Mas de fato, analisando os dois, como os dois estão jogando, dá pra gente ter essa certeza de que o Corinthians passa o caminhão em cima do River?
Cara, eu acho que vai ser um jogo difícil, porque acho que é aquele jogo que se faz o primeiro gol, depois a porteira abre, entendeu? Porque eles vão jogar trancadinho. Eles vão jogar trancadinho e vão só beliscar o ataque às vezes, entendeu? Uhum. Mas a diferença técnica dos jogadores é muito grande, entendeu? Então acho que fica difícil a gente tomar gol do River, por exemplo, entendeu? Eles não conseguem nem fazer gol aqui no Campeonato Paraguai, imagina na Sul-Americana, no Corinthians.
Eles sofreram 24 gols, né?
Então.
Muito gol, né? É muito gol. Vamos trancar o Paulo na sua casa para ele não ir ao estádio. Paulo, também não tá podendo.
Não dá para ir, né, Moreira?
Exatamente. A gente tem a sorte, o destino quis.
Como é que tá a situação do futebol aí em relação à Covid, Paulo?
Ah, o campeonato tá rolando, mas naquela mesmo sistema do Brasil, né? Tem tem que seguir os protocolos. Mas o campeonato está rolando tranquilamente. A Copa também, os times, o Olímpio, o Cerro estão indo para a Libertadores. Está rolando tranquilamente.
O país está fechado ainda com fronteiras? Não,
tá podendo. Não, o país está aberto.
Está aberto, né? Tá aberto.
Mas está aumentando os casos de de Covid aqui. E as mortes também. Então, o país está meio de olho em relação a isso. E há um temor muito grande da cepa de Manaus vir para o Paraguai, porque tem muito brasileiro vindo para o Paraguai sempre, né? Então, pode ser que chegue aqui essa cepa nova. Então, a gente tem uma preocupação assim também.
Você mora perto do Defensores del Chaco, Paulo?
Sim, há duas... quatro quadras aqui, eu já quando tem gol aqui, eu escuto aqui de casa.
Beleza.
Eu fui muito aí no Defensores del Chaco, quando eu era
é repórter. Um estádio muito legal.
Cobri o Palmeiras, o Corinthians, eu fui muito aí. Cobri a Copa América, né, do Paraguai em 99, se não me engano.
Sim, 99. Ronaldo tava voando aí.
Ronaldo tava voando. Foi lá que ele fez aquele gol contra a Venezuela. E foi. Olha o que ele fez. Né?
Exatamente. Na
e também foi envolvendo o Ronaldo que um repórter nosso saiu daí do Paraguai o ano passado, logo quando fechou a fronteira por causa da Covid. Ele tava. Foi o Rafael Ramos, né, Grisa?
Isso.
Ele tava acompanhando o Ronaldinho Gaúcho.
As do Ronaldinho Gaúcho.
E ficou preso aí. Ele tava aí. E aí ele percebeu que a fronteira ia fechar e ele poderia ficar no Paraguai. A gente estava começando a falar da pandemia, da Covid. E aí, não, o Rafael, pega o primeiro avião e volta para cá. Né? E foi o que ele fez e depois fechou.
Aliás, tem uma história interessante. Estava conversando com o Paulo antes da gente abrir aqui o programa. O Paulo tentou ir lá no hotel para ver o Ronaldinho Gaúcho, né, Paulo?
Isso, fui umas duas vezes lá no hall. Passei em frente várias vezes, porque o hotel fica no centro, né? Então, você passa em frente, às vezes fica olhando. Mas ele... Tem vários amigos com várias fotos dele, assim, é interessante, mas ele não tive essa sorte de encontrá-lo.
O Paulo é pé frio mesmo, né?
Tenho que tirar essa sina, meu Deus.
Agora, Paulo, a maioria das equipes aí do Paraguai, elas são de Assunção, né? Da capital, sim, né? Que é onde fica a maior parte da população. Né, do Paraguai. O River, ele também é de Assunção?
É de Assunção. Ele fica num bairro que se chama Umbilical. É uma palavra meio em guarani, então é difícil dizer.
Tá.
Eles são conhecidos como os jardineiros, porque o clube tem os jardins muito bonitos. E ele tem um apelido também de Quelito. Por quê? Porque no começo do clube, quando fundou, tinha uma sorveteria que se chamava Sorveteria e a Quelito, que pôs dinheiro e patrocinava o clube. Então eles ficaram conhecidos como os Quelitos. Tanto que a torcida chama mais o time de Quelito do que de River, entendeu?
É grande essa torcida ou não? É pequenininha?
Não. 6 mil torcedores, mais ou menos.
É.
Ou menos.
É. Não vai falar... Não vai falar
humilde.
Não vai falar que é do tamanho da do Santos, que seu Modesto vai ficar bravo com você, hein, rapaz?
Não. O Santos é maior.
Ô Morelli, eu tô brincando com ele, acho que eu já falei aqui, né, não lembro, o seu Modesto, pai do Paulo, pai do Emanuel, é santista, inclusive eu já conheci o seu Modesto, tem um santuário do Santos na casa dele, né? E nenhum dos filhos, Morelli, virou santista, rapaz, olha o desgosto do seu Modesto.
Viva a liberdade de expressão.
Não pode, tinha que ter feito pelo menos um, né? Tinha que ter amarrado um, né?
Olha quem fala. Olha quem fala. Olha quem fala. O Morelli, o Paulo, é palmeirense. E o pai dele, o seu Hélio, que tá aqui na transmissão com a gente, é corintiano. Olha aí, ó.
Então.
E meu avô era São Paulino, pai do meu pai.
Que coisa, hein?
Ele é, como o Paulo falou, liberdade de expressão. Ô, Paulo, quando um time de fora do Brasil vai pra Assunção, em meio à pandemia. As pessoas tentam e ver esses jogadores? Existe alguma aglomeração em frente ao hotel, no aeroporto, talvez?
Tem. Principalmente dos estados do Paraná, vem muitos torcedores para ver o Corinthians. E aqui mesmo, quando tem, por exemplo, um time que joga, por exemplo, joga Corinthians e, por exemplo, Guarani em 2015, os torcedores do Olímpia, do Cerro, vão no estádio para ajudar a torcida do Guarani e também para ver um jogo grande, né? Por exemplo, quando o Guarani chegou na semifinal da Libertadores em 2015, você tinha torcedores de todas as equipes para ajudar, né? Para torcer também para o Guarani e para ver um jogo grande, River e Guarani, oitavas de final, entendeu? Semifinais, desculpa. Então, tem essa busca realmente. E sempre quando eu fui em jogos aqui, cheio de corintianos, a parte da torcida organizada, né? Realmente, tem muitos brasileiros que vão acompanhar.
E durante a pandemia não aparece ninguém, nem na frente dos hotéis.
Durante a pandemia não tem nada, não tem nada.
Legal. Ó, deixa eu ler aqui algumas mensagens das pessoas que estão mandando pra gente. O Adi Armando, feliz da vida que hoje ele tomou a primeira dose da vacina, viu? Opa, que legal.
Legal, hein? Boa Parabéns, notícia. Hein?
Boa notícia, é isso aí. O Marcos falando, encontrar um correspondente no Paraguai. Aliás, você sabe, né, Paulo, que a primeira vez você entrou aqui agora, todo jogo que tiver no Paraguai, a gente vai te acionar aí pra você falar.
Sem problema.
Sobre as equipes, já tá mais do que convidado aqui. E o próprio Adi Armando, que é corintiano também, falando que vai massacrar o River genérico por 1-0. Ó o otimismo corintiano aí.
A confiança.
Seu Hélio Morelli acha que o Corinthians vai golear o River do Paraguai. A gente está encerrando.
Eu também espero.
A gente está terminando, já está terminando aqui o programa, né? Morelli, dá o seu placar aí hoje para Corinthians e River do Paraguai. Lembrando que o jogo é às 9h30 da noite, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. E aí, Morelli?
Ah, eu vou com o Paulo, né, que sabe tudo do River, né, e acompanha o Corinthians. 3-0 Corinthians, para agradar a família Bonfim, né? Menos o seu Modesto.
Não, mas pai é pai, né? Pai torce pro time dos filhos também, quando não tá envolvido o seu no meio, né? E vou contar um segredo aqui, viu? O Emanuel, quando o Santos está jogando e não é contra o Corinthians, o Emanuel torce pro Santos por causa do seu Modesto. É assim aí também, Paulo?
É verdade, é verdade. Eu também, na final do Santos e da Libertadores, ano passado, eu torci muito pro Santos. Não só porque tá jogando contra o meu rival, mas...
Aí tinha motivos, outros também, né?
É, exatamente. Bom, eu vou ser mais modesto, viu, em relação ao resultado. Acho que o Corinthians ganha por 2-0 do time do River do Paraguai. Bom, queria agradecer você, viu, Paulo? Brigadão mais uma vez. Paulo Bonfim esteve aqui com a gente, falando mais sobre esse River do Paraguai, adversário de hoje do Corinthians. Obrigado, e ó, já fica o convite para você voltar outras vezes.
Muito obrigado pela oportunidade de estar presente com vocês. Foi muito legal e espero que seja um bom jogo hoje, uns 3-0.
É isso aí. Robson Morelli, companheiro, muito obrigado, hein?
Valeu, gente. Um abraço pro Paulo, um abraço pra família. Bom fim.
É isso aí. E muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco no Estadão Esporte Clube. Obrigado pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast também, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, 1h, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então desejo a todos uma ótima quinta-feira e nos vemos amanhã, 1h. Grande abraço a todos. Tchau.
O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta corrente e aproveite.